Se isolar ou se cuidar, saiba quando buscar ajuda. A diferença entre se isolar e se cuidar. Ele ou ela vai descobrir sinais simples que o corpo e a rotina mostram. O texto explica o que é isolamento social e como ele mexe com sono, apetite e humor. Mostra o que é autocuidado e autocompaixão com ações pequenas e diárias. Ensina quando é hora de buscar ajuda profissional e como a rede de apoio pode mudar tudo. Traz estratégias fáceis para reduzir o retraimento emocional e fortalecer o bem-estar. Principais aprendizados 1. Ele ela pede ajuda quando não consegue se cuidar. 2. Ele ela busca apoio se o isolamento aumentar a tristeza. 3. Ele ela procura ajuda profissional se houver risco à segurança. 4. Ele ela cria pequenos hábitos diários para se cuidar. 5. Ele ela lembra que pedir ajuda mostra força. A diferença entre se isolar e se cuidar, sinais que a pessoa nota. Ele sente que a casa ficou menor. Quando a pessoa se fecha, a energia some, recusa convites, evita chamadas e troca encontros por telas. A diferença entre se isolar e se cuidar aparece aqui. O isolamento é retirada contínua. Enquanto o autocuidado é pausa com retorno planejado, a pessoa percebe se a retirada vira padrão ou se foi escolha temporária para recarregar. Ela nota mudanças na rotina. Comer mal, dormir demais ou de menos, e adiar tarefas simples são pistas. Quando a pessoa troca compromisso por fuga, isso é sinal de alerta. Já quando escolhe descansar, marcar uma consulta ou caminhar para clarear a mente, isso é autocuidado em ação, um passo ativo para voltar ao convívio. Para melhorar hábitos de sono, pequenas medidas de higiene do sono podem ajudar a restabelecer rotina. Eles percebem também o tom das conversas internas. Pensamentos críticos, culpa excessiva ou desculpas para não sair indicam isolamento. Quando a pessoa pratica autocompaixão, as palavras mudam. Vou tentar devagar, posso pedir ajuda. Esse contraste é claro para quem observa. Um passo pequeno hoje evita um tombo grande amanhã. Lembrete simples que às vezes basta para mudar o roteiro. O que caracteriza o isolamento social e como ele afeta a rotina? O isolamento social aparece como retraimento prolongado, evita contatos, reduz participação em atividades e perde interesse por hobbies. Não é só timidez, é um padrão que consome energia e enfraquece redes de apoio. No trabalho ou estudo, a produtividade cai, prazos são deixados para depois e a sensação de sobrecarga cresce. Veja informações sobre isolamento e saúde mental. No dia a dia, a rotina vira ciclo de adiar, higiene, alimentação e sono ficam irregulares. A família nota mudanças no humor. Quando persiste, o isolamento corrói motivação e aumenta a solidão. Tarefas simples começam a parecer impossíveis. O que é autocuidado e autocompaixão que a pessoa pode praticar? Autocuidado é ação concreta, dormir bem, comer com atenção, mover o corpo e procurar ajuda quando preciso. Começar com passos curtos, tomar banho, abrir a janela, enviar uma mensagem, restaura controle e mostra que ela se importa consigo mesma. Consulte o guia do Ministério sobre Autocuidado Mental para orientações oficiais. Conhecer benefícios práticos do autocuidado ajuda a manter a disciplina diária. Autocompaixão é falar consigo com gentileza. Em vez de cobrar perfeição, aceitar limites e celebrar pequenos avanços. Escrever vitórias do dia ou repetir frases de apoio muda a voz interna. Para informações clínicas, veja recursos e orientações de psiquiatria prática. Assim, o autocuidado vira hábito, não castigo. Sinais observáveis na saúde mental que indicam ação. Quando os sinais passam de temporários a constantes, é hora de agir. Humor mais baixo por semanas, perda de apetite ou sono, pensamentos negativos em aumento. Amigos e família podem notar isolamento persistente e recusem procurar ajuda. Buscar um profissional de saúde mental é um passo importante. Há opções presenciais e online, como plataformas de terapia online e telepsicologia.
1.
Afastamento contínuo de amigos e família. 2. Mudanças marcantes no sono ou apetite.
3.
Perda de interesse por atividades antes prazerosas.
4.
Falta de energia para tarefas básicas.
5.
Pensamentos de desesperança ou autodesprezo. Quando buscar ajuda, limites pessoais e prejuízo na vida da pessoa. Quando a dor emocional atrapalha trabalho, estudos ou relações, a pessoa precisa de apoio além do que amigos podem oferecer. Atrasos constantes, faltas ou decisões impulsivas são indicadores claros de prejuízo funcional e justificam procurar um profissional. Mudar rotinas simples, não cumprir responsabilidades ou perder interesse por atividades prazerosas mostra que os limites pessoais foram ultrapassados. Buscar ajuda é ato de força. A rede de suporte conta, mas não substitui tratamento quando há prejuízo funcional. Terapia, atendimento médico ou grupos de apoio podem ser necessários. Dica: quando a pessoa passa mais tempo apagando incêndios do que vivendo o dia a dia, procurar ajuda profissional acelera a recuperação e protege as relações. Mudanças no sono, apetite e humor que mostram risco à saúde mental. Alterações persistentes no sono, insônia, sono excessivo, irritabilidade, falta de energia são bandeiras vermelhas. O apetite também muda, perda ou aumento frequente de apetite afetam peso e autoestima. Humor oscilante, choro fácil ou raiva intensa comprometem decisões e relações. Se essas mudanças interferem nas tarefas diárias, é hora de procurar ajuda. Como o retraimento emocional e a solidão pedem apoio social. Retraimento aparece como afastamento gradual, recusar convites, inventar desculpas, preferir ficar fechado. Esse comportamento corrói suporte social e aumenta risco de agravamento. Reconhecer a solidão é o primeiro passo. A diferença entre se isolar e se cuidar aparece quando o isolamento vira fuga constante e prejudica a vida. Pequenos passos, uma ligação, uma caminhada com alguém de confiança, podem abrir portas para apoio mais estruturado. Sinais de solidão que exigem intervenção. Quando o isolamento vem com tristeza profunda, perda de vontade de viver, autocuidado negligenciado ou pensamentos de se machucar, é hora de agir. A intervenção pode ser uma conversa aberta, ligar para serviços de emergência ou marcar consulta com um profissional. 1. Perda de interesse em atividades e amigos por mais de 2 semanas. 2. Falta de higiene ou cuidado pessoal por longos períodos. 3. Pensamentos frequentes de inutilidade, desespero ou suicídio. 4. Isolamento que prejudica trabalho, estudo ou tarefas diárias. Benefícios do autocuidado para o bem-estar emocional da pessoa. O autocuidado dá base para respirar quando a vida aperta. Reservar tempo para si fortalece o bem-estar emocional, reduz estresse e melhora sono. A mente fica mais clara, emoções mais estáveis e a energia mais constante. Informações sobre como o autocuidado impacta a saúde física e mental aprofundam esse entendimento. Praticar autocuidado ajuda a distinguir a diferença entre se isolar e se cuidar. Ela aprende que se afastar por medo é diferente de tirar tempo para recarregar. Esse discernimento evita culpas e reconecta com prioridades reais. Investir em si desenvolve resiliência. Pequenas vitórias diárias se somam e permitem enfrentar desafios com mais calma. Como o autocuidado reduz o retraimento emocional e fortalece ela? Autocuidado oferece passos simples que devolvem segurança. Perceber que pode cuidar das próprias necessidades diminui a vontade de se esconder. Cuidado gera confiança, confiança gera ação. Atuar com suporte terapêutico pode potencializar esses ganhos. A prática fortalece limites, priorizar rotinas saudáveis permite dizer não sem culpa e evita exaustão. Assim, ela se torna mais presente nas relações. Estratégias de enfrentamento e autocompaixão que ela pode usar. Técnicas práticas cabem no dia a dia, respirar devagar por 2 minutos, escrever uma frase amiga, reduzir pequenas demandas. Essas ações retomam controle sem exigir perfeição. 1. Identificar e nomear uma emoção. 2. Pausa de 5 minutos para respirações profundas. 3. Afirmações simples, eu posso tentar outra vez. 4. Procurar apoio, ligar para uma amiga ou terapeuta. 5. Anotar 3 coisas que deram certo no dia. Depois de testar, autocompaixão se mostra prática. Tratar-se com gentileza transforma a maneira de encarar erros. Pequenas ações diárias que promovem saúde mental. Caminhar 10 minutos, beber água ao acordar, desligar notificações por 1 hora, manter o horário de sono e reservar um momento para respirar. São atitudes simples que alimentam a mente e mostram que autocuidado é possível. O papel do apoio social para prevenir isolamento social. O apoio social funciona como farol em dias difíceis. Presença, gestos práticos e palavras que lembram, não está só. Amigos, família e grupos comunitários quebram o silêncio que alimenta o isolamento. Visitas, mensagens ou convites simples diminuem a carga emocional. Pequenos atos, um telefonema, um café, uma caminhada em grupo, trazem rotina e conexões, ajudando a manter ritmo e esperança. Quando for necessário, serviços de terapia online ou telepsicologia complementam a rede presencial. Uma rede de apoio evita sentimento de solidão na pessoa. A presença frequente altera a narrativa interna. Sentir-se visto e ouvido reduz o peso da solidão. A rede cria oportunidades de participação, cozinhar juntos, caminhar no parque, atividades que renovam o senso de pertencimento. Comunicar limites pessoais sem cortar conexões importantes. Estabelecer limites é ato de cuidado. Dizer o que precisa, menos visitas no fim de semana, tempo sozinho à noite, sem afastar quem importa, preserva energia e mantém as conexões. A diferença entre se isolar e se cuidar aparece na forma como se comunica. Maneiras práticas de pedir apoio a amigos e família. Pedir ajuda pode ser direto e simples. 1. Diga o que precisa. Hoje preciso que você me escute por 20 minutos. 2. Proponha dia e hora. Quer vir tomar um café sábado às 10 horas? 3. Ofereça uma troca. Posso ajudar você com algo depois. 4. Use mensagens curtas. Voz ou texto rápido mantém contato quando falta energia. Estratégias de enfrentamento para quem sente isolamento social. Ele pode começar entendendo que isolamento e autoproteção são diferentes. Às vezes o afastamento é tentativa de respirar, outras vezes é alerta. Reconhecer esse limite ajuda a tomar decisões melhores. A diferença entre se isolar e se cuidar aparece quando as escolhas o fortalecem em vez de enfraquecê-lo. Pequenos passos movem montanhas, uma mensagem curta, uma saída de 10 minutos, tudo soma. Amigos, grupos online, voluntariado ou ajuda profissional funcionam como pontes. Conexão é combustível, terapia e linhas de apoio são mapas que mostram o caminho. Para quem lida com ansiedade, a TCC pode oferecer técnicas práticas de regulação emocional. Técnicas simples de regulação emocional para reduzir retraimento emocional. A respiração acalma. Respirar lenta e conscientemente por 2 minutos reduz a ansiedade. Nomear a emoção. Dizer estou triste, dá distância e controle. A técnica 5-4-3-2-1 ancora o corpo ao presente e reduz o ímpeto de se retrair. 1. Expire 4 segundos. Segure 4 segundos. Expire 4 segundos. Repita 4 vezes. 2. Identifique 5 coisas que vê, toque 4 objetos, escute 3 sons. 3. Escreva por 5 minutos sobre o que sente, não julgue o texto. Atividades de autocuidado acessíveis que ele pode começar hoje. Caminhada curta, preparar uma refeição colorida, ouvir música favorita, gestos que sinalizam valor próprio. Escolher 2 ações pequenas por dia e celebrar cada uma cria hábito e força emocional. Conectar sem pressão ajuda. Enviar uma mensagem curta, comentar um bom dia ou participar de uma aula rápida online reduz isolamento. Autocuidado inclui prazer e rotina, não só tarefas. Exercícios práticos e fáceis para bem-estar emocional. 1. 3 minutos de respiração quadrada. 2. 5 minutos de caminhada consciente. 3. 2 minutos de escuta de música calma. 4. Escrever 3 coisas pelas quais é grato. Quando procurar apoio profissional e recursos de saúde mental, ela percebe que algo mudou quando o dia pesa mais. Se tristeza, ansiedade ou medo duram semanas e atrapalham trabalho, sono ou relações, é hora de buscar ajuda. A diferença entre se isolar e se cuidar aparece quando ela escolhe falar com alguém em vez de ficar só com os pensamentos. Agir rápido diante de sinais como vontade de se machucar, ideação suicida, confusão severa, alucinações ou perda de realidade é essencial. Ajuda imediata salva vidas, ligar para a linha de apoio, como a linha de apoio emocional e prevenção ao suicídio, ou procurar emergência é a escolha responsável. Há recursos que explicam como pedir ajuda e onde encontrar suporte. Buscar apoio cedo acelera a recuperação. Terapia, medicação quando indicada e grupos de suporte funcionam melhor com intervenção precoce. Combinar recursos médico, psicólogo, grupos pintam um caminho concreto. Terapia, linhas de apoio e grupos de suporte que ela pode acessar. Ela pode escolher entre vários tipos de terapia, TCC para padrões de pensamento, terapia focada em trauma, terapia familiar ou de casal. Sessões presenciais e online são opções válidas, veja alternativas como terapia online e telepsicologia. Existem linhas de apoio 24 horas, centros de crise e serviços comunitários. Grupos de suporte reúnem pessoas com experiências semelhantes e reduzem a sensação de solidão. Critérios médicos e sinais que pedem intervenção profissional. Sinais que pedem atenção imediata, ideação suicida, autoagressão, perda severa de sono ou apetite, aumento do consumo de álcool ou drogas, episódios de agitação ou comportamento perigoso. Consulte a fatores de risco e sinais de alerta da OMS. Se ela não consegue cuidar das atividades básicas, procure emergência ou clínica especializada. Outros critérios, sintomas persistentes por mais de 2 semanas que impedem trabalho e estudos, crises de pânico frequentes, sinais de psicose. Avaliação por psiquiatra e plano de tratamento são essenciais. Intervenção precoce reduz complicações. Condições específicas, como TEPT ou burnout, também demandam atenção especializada. Como encontrar serviços locais e online de apoio. Passos simples para achar ajuda confiável. Consulte um médico de família, pesquise associações profissionais, verifique credenciais, peça recomendações e confirme se o serviço aceita plano de saúde ou oferece preços acessíveis. 1. Pergunte ao médico de família ou unidade básica de saúde. 2. Verifique sites de associações profissionais e opiniões de pacientes. 3. Procure linhas de apoio 24 horas e serviços de emergência locais. 4. Pesquise plataformas de terapia online com profissionais licenciados. 5. Confirme formas de pagamento e cobertura pelo plano de saúde. A diferença entre se isolar e se cuidar, resumo prático. 1. Isolamento é padrão de retirada que prejudica a rotina, autocuidado é pausa intencional para recarga. 2. Observe sono, apetite, humor e voz interna. 3. Faça pequenos passos diários, banho, mensagem, caminhada. 4. Busque ajuda se os sinais persistirem ou houver risco. Repetir e praticar esse discernimento ajuda a manter a saúde emocional. Conclusão. Ele e ela aprendeu a distinguir entre isolamento e autocuidado. Nem todo afastamento é perigo, nem todo descanso é solução. O segredo está em observar sinais, sono, apetite, humor e a voz interna. Pequenos atos fazem a diferença, um banho, uma mensagem curta, uma caminhada de 10 minutos. Esses pequenos passos são como regar uma planta, com constância, ela floresce. Quando a autocompaixão entra em cena, a voz muda, de não aguento para vou tentar devagar. Se os sinais persistem, buscar ajuda profissional não é fraqueza, é coragem prática. A rede de apoio funciona como farol, presença, convite simples, uma escuta que acende luz onde havia sombra. Agir cedo reduz sofrimento e reconstrói rotina e relações. Ele e ela pode começar hoje. Um gesto de cuidado provoca efeito em cadeia. Para mais leitura e recursos, visite https://doutorpsi.me. Perguntas frequentes. 1. Como saber quando pedir ajuda em vez de ficar sozinho? Ele deve lembrar a diferença entre se isolar e se cuidar. Quando a pausa vira ausência de energia, trabalho ou sono, pedir ajuda é essencial. 2. Qual a linha entre descansar e se isolar? Ela descansa por escolha e volta renovada. Se evita contatos e não melhora, é sinal de alerta. 3. Que sinais mostram que o isolamento é perigoso? Perda de interesse, alimentação prejudicada, pensamentos de se machucar. Esses sinais pedem ação imediata. 4. Como apoiar alguém que parece isolado? Ofereça a presença sem julgar. Convide devagar e incentive procurar ajuda profissional. 5. Onde procurar ajuda profissional? Médico, psicólogo, linhas de apoio. Em crise, procurar pronto-socorro ou serviços de emergência. Também há opções de terapia online e telepsicologia para quem prefere atendimento remoto.